Deus, queridos companheiros da Paraíba, meu caro companheiro governador do estado, José Maranhão, meu caro companheiro ministros Alfredo Nascimento dos Transportes e Fernando Haddad da Educação, meu caro companheiro Luciano Cartaz, vice-governador da Paraíba, meu caro Roberto Cavalcante, senador da República, deputados federais Armando Abílio, João Moraes. A João Moraes, para os companheiros aqui saber, ela é deputada federal por Minas Gerais, uma companheira do PCdoB, grande companheira nossa, e que, para mim, é novidade saber que ela é mineira, porque eu sempre achei que ela é paraibana, eu sempre achei que ela fosse mineira. Mas ela virou de cabedelo porque ela queria um pouquinho d'água para tomar um banho, porque Minas Gerais não tem mar, então ela veio para cá. Meus caros companheiros, deputado Major Fábio, deputado Manuel Júnior, deputado Marcondes Gadelha e deputado Wilson Santiago, meu caro companheiro Pagô, diretor-geral do DENIT, meu caro companheiro Veneziano Vital, prefeito de Campina Grande, meu caro Claudino César Freire, prefeito de Guriem, meu caro Expedito Leite da Silva, superintendente do DENIT da Paraíba, meu caro Sérgio Tomás, inspetor da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, meu caro Solon Alves da Silva, superintendente do DR da Paraíba, companheiros deputados estaduais, vereadores, secretários do Estado, meus amigos, minhas amigas, eu vou passar para... Bem, deixa eu cumprimentar aqui a prefeita Clarice de Pedras de Fogo, a prefeita Magna Gervásio de Rio Tinto, o prefeito João Madruga de Bataracá. Então escreveram errado aqui para mim. Meus companheiros, meu prefeito Claudino de Guriem, prefeita Marcilene de São Miguel de Itaipu, prefeito Adal de Salgado de São Félix, prefeita Guida de Itabaiana, prefeito Eduardo de Mamanguape e prefeito Marcos Odilon de Santa Rita. Eu estou impressionado como é que na cara da Paraíba diz que é terra de mulher baixa, tem muito mais mulher do que homem prefeito aqui nessa região. Olha, ô gente, não colocaram a minha querida companheira de Pombal aqui. Um abraço para a nossa prefeita de Pombal. Olha, eu falei para o Zé Maranhão que nós temos que ter cuidado, porque para a gente vir poder fazer essa inauguração, a gente teve que trancar várias partes da pista aí, e eu vi um tanto de caminhão parado ali, é capaz da gente perder mais votos do que ganhar votos aqui. Como eu não sou candidato, então eu não tenho mais problema de voto. Mas é importante vir aqui, porque essa é uma rodovia extremamente importante para o país. Saber que uma rodovia que nasce aqui em Cabedelo vai até o estado do Amazonas é um privilégio realmente. É um privilégio. É uma estrada de mais de 4 mil quilômetros e quando a gente vem duplicar esse trecho importante dessa rodovia, esse trecho que eu cansei de passar aqui, nos anos 80, na fundação do PT, na fundação da CUT, era uma pistazinha, sabe, que um carro passar, o outro tinha que parar. Aqui morreu muita gente, inclusive, Maranhão, a mulher do meu companheiro Marco Aurélio, ela morreu aqui nessa estrada, indo visitar a Margarida Alves, indo no ato da Margarida Alves, quando ela foi assassinada em Lagoa Grande.
Então, quando a gente vem aqui completar a fase final de uma inauguração de uma estrada que pega o trecho mais importante do estado da Paraíba, envolvendo João Pessoa e Campina Grande, eu não poderia deixar de vir aqui. Não poderia deixar, porque um governante, ele governa também com símbolos, com atitudes, com gestos. E a gente precisa fazer com que as coisas boas que acontecem nesse país, a gente participe. Porque senão, a gente só vê as coisas ruins sendo noticiadas todo santo dia. Então é preciso a gente vir de corpo presente para dizer ao povo da Paraíba que finalmente o povo de Campina Grande vai poder e tomar um belo banho de mar em João Pessoa numa estrada totalmente duplicada. Ainda assim, é importante que os companheiros saibam que se beber, não dirija. Se beber, não pegue estrada. Porque um cidadão bom, ele vê essa faixa do meio. Mas um cidadão meio, né, empirotado, ele vai pensar que é a mesma coisa, vai fazer zigue-zague. Então é importante não beber. E o pessoal de João Pessoa vai poder ir a Campina Grande, né, para fazer compras, vai poder... Porque o povo de Campina Grande não é mole. Eles acham que Campina Grande é mais importante do que João Pessoa. Não é verdade, Veneziano? É verdade. É uma disputa, é que nem Garanhuns de Recife. A gente não sabe qual é maior. Mas eu queria dizer para vocês que o que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa que não pode parar. O Brasil passou muito tempo, em que a gente vivia uma crise atrás de crise e a gente não via o Brasil melhorar. As coisas estavam sempre piorando. Quando a gente pensava que ia melhorar, a coisa piorava. Nós dizíamos há pouco tempo atrás, essa crise internacional, que essa crise causou muito problema na Europa e nos Estados Unidos, essa crise causou muitos problemas nos países também pobres do mundo. Eu dizia textualmente, essa crise vai chegar por último no Brasil e essa crise vai sair primeiro do Brasil. Hoje, como presidente da República, eu posso dizer para vocês, quem apostou que a crise ia fazer esse país dar um passo para trás, quebrou a cara. Porque todos os indicadores sociais estão mostrando que esse país já venceu a maior dificuldade da crise. E essa crise não fez com que nós tirássemos um centavo das políticas sociais. Pelo contrário, quem trabalha na agricultura sabe que nós aumentamos agora de 12 para 15 bilhões de reais o plano safra para a agricultura familiar. O Fernando Haddad não deixou de comprar um tijolo para uma escola por conta dessa crise. Não deixamos de contratar um professor. Agora eu queria pedir para os deputados, para os senadores e para o povo, presta atenção, porque nós estamos fazendo muita escola, universidades e escola técnica. E para ter escola, tem que ter gente para trabalhar na administração e tem que ter professores e professoras. E nós estamos com muitos pedidos de aprovação de lei para fazer concurso e a oposição não quer deixar passar as vagas que nós estamos querendo contratar. Se não aprovar, daqui a pouco a gente tem escola pronta, aluno matriculado e a gente não tem professores porque a oposição não tem interesse em que esse país possa melhorar. É importante vocês ficarem atentos, porque só extensão universitária, levando o campo para a cidade do interior, são 105. Só universidade nova, são 10, 12, mais 4 que estão para ser votadas no Congresso Nacional. E nós sabemos perfeitamente bem que se a gente quiser tirar o Nordeste do empobrecimento que ele foi jogado há séculos, a gente tem que investir na educação, na formação profissional do nosso jovem, para que esse país possa dar um salto de qualidade. Eu, a partir de agora, vou começar a viajar mais no Brasil, porque nós temos muitas obras para inaugurar. A partir de agora, muitas obras do PAC vão ser inauguradas e eu vou começar a viajar o Brasil e todo o Nordeste. Só para vocês terem ideia, só no Rio Grande do Norte, nós temos 7 escolas prontas para inaugurar escola técnica. Agora eu vou sair com o Venezian e vamos parar num lugarzinho que ele disse que tem aí, que tem uma creche, que é dinheiro do governo federal, dado para o prefeito fazer uma creche. Nós estamos fazendo 500 por ano para garantir que as mulheres trabalhadoras possam sair para trabalhar e ter onde deixar o seu filho para que ele possa ser cuidado com muito carinho. Meu querido companheiro Zé Maranhão. O Zé Maranhão é muito esperto. Você veja que eu venho aqui inaugurar uma obra e ele já conseguiu tirar do meu ministro do transporte outra obra. Eu, Veneziano, quero que você tome cuidado, porque esse negócio de fazer uma ligação daqui até Caruaru, a guerra de quem tem o melhor São João vai aumentar. Porque Campina Grande acha que tem o maior São João do Brasil. Caruaru acha que Campina Grande não chega perto de Caruaru. E agora, até a Bahia inventou que faz o melhor São João do Brasil. Eu me comprometi com o Veneziano. O ano que vem eu vou vir no São João aqui. Eu estou preparando as canelas. As canelinhas estão finas, mas estão azeitadas. Eu quero ver quem de vocês vai aguentar dançar um forró comigo no meio da praça ali, Veneziano. No meio da praça. Mas, companheiros, afora a brincadeira, eu queria dizer para vocês o seguinte. O Brasil está vivendo um momento muito excepcional na sua vida. Acabou aquele tempo em que a inflação matava o trabalhador brasileiro. Acabou aquele tempo que os Estados Unidos espirrava, a gente pegava pneumonia. Acabou aquele tempo que tinha uma crise na Rússia, o Brasil afundava. Acabou. Esse país aprendeu a se respeitar. Esse país virou um país grande. E esse país só tem que melhorar. Eu até pedi e quero fazer um apelo para os prefeitos aqui. Acho que todos os prefeitos deveriam fazer reuniões com os sindicatos de trabalhadores rurais, chamar os trabalhadores rurais para reuniões, porque a gente coloca dinheiro no Banco do Brasil para emprestar para o agricultor e o pessoal do Nordeste ainda pega pouco dinheiro no banco. É importante a gente orientar os trabalhadores que nós colocamos 15 bilhões de reais do Pronaf. Se os trabalhadores não forem orientados, eles não saberão como ir ao banco pegar dinheiro. Nós colocamos 25 bilhões de reais para financiar, 25 bilhões de reais para financiar 60 mil trabalhadores para a agricultura familiar. Mas aí, eu queria pedir que os prefeitos, já falei com o Zé Maranhão, façam uma reunião com a Federação dos Trabalhadores, façam uma reunião com os sindicatos para orientá-los, porque o que é mais triste para o governo é a gente colocar dinheiro e no final do ano o banco não ter aplicado o dinheiro porque os trabalhadores que estão necessitados não têm informação adequada para pegar esse dinheiro. É muito dinheiro e posso dizer para vocês que se precisar, tem mais. Porque a gente não pode. A gente não pode esquecer que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção dos alimentos no Brasil. Tudo que nós comemos na mesa de São Paulo, do Rio Grande do Sul e da Paraíba é produzido pela agricultura familiar. Portanto, é que nós temos que incentivar o agricultor familiar. O nosso programa de compra de alimentos, ou seja, nós temos a responsabilidade de não permitir que o pequeno produtor que produz a sua macaxeira, que produz o seu feijão, que produz o seu milho, depois passe fome porque não tem aonde vender esse produto, porque o mercado ofereceu um preço muito baixo. O governo vai garantir de comprar esse produto, sobretudo aqueles que produzem leite, que hoje nós compramos até 2.500 litros de leite por região, vai aumentar para 4 mil litros de leite agora. Esse é um programa importante para garantir que a pessoa que tem uma vaquinha, duas vaquinhas, três vaquinhas, não fique indo na feira para vender o seu leite, aí não consegue vender, o leite azeda, ele perde tudo. Ou seja, nós queremos garantir que esse pequeno produtor possa vender o leite e para isso o governo está comprando para a gente dar para as pessoas mais pobres. Não é possível, de um lado, você ter pessoas passando fome e do outro lado você ter leite sendo jogado fora. Por isso, meu querido companheiro Zé Maranhão, eu fico feliz com os andamentos das obras do PAC. Porque hoje no Brasil, se eu contar para vocês a dificuldade de você fazer uma obra, olha, você começa a fazer uma obra, aí você tem que fazer um projeto. Quando você faz um projeto, você vai pedir o EARIMA junto ao IBAMA. Aí tem uma quantidade de exigências que demoram um mês. Não é culpa do IBAMA, não, é culpa da lei. Aí demora muito tempo. Aí quando você consegue resolver o problema, você pega a licença prévia. Depois da licença prévia, você pega a licença de instalação. Depois da licença de instalação, você pega a licença para começo da obra. Quando tudo parece que está bom, o Tribunal de Contas vem e diz que tem uma coisa errada. Aí, quando a gente resolve no Tribunal de Contas, quando parece que tudo está bom, o Ministério Público entra com processo. Quando parece que tudo está bom, a empresa que perdeu a licitação entra com processo e, às vezes, uma obra demora 2 anos para começar, 2 anos e meio para começar. E as pessoas não levam em conta o prejuízo que o país tem com essa paralisação. As pessoas não levam em conta. Não pense que é fácil a gente fazer uma obra nesse país, não. Tem mais gente para ser contra do que gente para ser favorável. Tem muito mais gente. Ou seja, por isso que eu acho que agora que nós encontramos o caminho da roça, agora que nós conseguimos ver aonde é que as coisas têm que andar para a gente não ter problema, é que nós vamos começar agora a inaugurar muitas obras do parque. E eu trabalho com a ideia de que o Nordeste brasileiro, nos próximos 10 ou 15 anos, será motivo de orgulho. Porque até agora, lá para a banda de onde eu moro, as pessoas veem nordestino apenas como exportador de miséria para a região rica do país. E eu acho que do jeito que está o Nordeste, só na Paraíba, o PAC tem 9 bilhões e meio. No Nordeste inteiro, são mais de 132 bilhões de dinheiro de obra do PAC. Eu penso que daqui a uns 10 anos a gente vai poder vir aqui na Paraíba, em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, e a gente não vai ver diferença entre os estados do Nordeste, os estados do Norte e os estados do Sul do país. Porque nós precisamos trabalhar para elevar o nível de desenvolvimento do Nordeste brasileiro. E o nível de desenvolvimento do Nordeste brasileiro está umbilicalmente ligado a duas coisas. Muito investimento em infraestrutura, estradas, pontes, ferrovias, hidrovias. E, ao mesmo tempo, muitos investimentos na coisa mais sagrada, que é educação. Melhorar o ensino fundamental, melhorar o segundo grau e muitas escolas técnicas. E, para isso, nós tivemos a coragem de aprovar o piso dos professores o ano passado no Congresso Nacional, que não é muito ainda. Eu não acho que R$950 seja muito para uma professora entrar numa sala de aula e cuidar de 40 crianças, de 30 crianças, de 45 crianças. Não é muito, mas nós já demos um passo, porque tinha estado pagando 400 e a cidade pagando R$300. Agora todo mundo vai ter que pagar, no mínimo, R$950. É uma conquista. Quem sabe daqui a algum tempo a gente aumenta um pouco mais, até que a gente volte a respeitar as professoras brasileiras. Porque a profissão foi penalizada durante muito tempo por muitos governos. Ou seja, as pessoas querem educação de qualidade, as pessoas querem que a professora seja dedicada, mas na hora de pagar salário, as pessoas não lembram que a professora também tem filho, tem casa e precisa viver dignamente e ganhar um salário para viver decentemente. No mais, meus companheiros e companheiras, antes que eu perca mais voto dos caminhoneiros, um abraço e até outro dia, se Deus quiser.